Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos.
Boa noite a todo mundo. Todo mundo esteja repleto de força, de esperança e de paz. Porque essa é a nossa missão, vamos dizer assim, em cada retorno. Exatamente é o tema da nossa conversa de hoje. Individualidade. E o Hamed, como a gente sempre acompanha nos livros dele, nas lições que ele nos apresenta, perdão, ele sempre nos apresenta algumas maneiras diferentes de ver cada assunto. Na individualidade, nós vamos ver hoje uma questão muito interessante que ele nos apresenta, muito mesmo. Então, quando eu estava estudando, lendo o capítulo que o Ronaldo mencionou, a gente vai lendo aos poucos e vai descobrindo, vai pescando algumas mensagens, como se ele estivesse dando um toque na gente, dizendo, ó, não esqueça, isso é interessante, não esqueça isso aqui, hein? Eu começaria essa conversa nossa, esse bate-papo nosso, né, com duas pequeninas perguntas. Desde quando nós estamos aqui? E o que que nós realizamos até hoje aqui? Quanto tempo nós já frequentamos o planeta? É uma questão interessante, principalmente para nós que entendemos e fomos tocados pela lógica espírita, que nós retornamos. Nós ficamos um período aqui, retornamos à nossa pátria espiritual e fazemos uma contabilidade, uma conta de chegada e voltamos. Voltamos. Então, quanto tempo será que a gente está indo e voltando? E o que será que a gente fez esse tempo todo? Né? Em todas essas oportunidades, quantos nós já fomos? Interessante a gente parar e pensar nisso. Que papel a gente já representou na vida? É muito interessante quando a gente começa a parar da nossa correria diária de todo dia e pensar nisso. Afinal de contas, cada um de nós, a gente sempre vê isso, nós somos criados todos simples e ignorantes, ou seja, únicos. Nós somos todos únicos. Fomos, de certa maneira, criados sem forma e sem direcionamento. Por quê? Porque desde a primeira vez que nós, vou chamar a primeira vez, mas ao longo das primeiras vezes que nós temos a responsabilidade do raciocínio e da escolha, né? Cada uma dessas vindas vai nos moldando, a ponto da gente parar e pensar que é, na realidade, apesar da gente conviver com tanta gente, é uma caminhada individual. É um desenvolvimento individual de cada um de nós. Nós podemos estar no meio, cada vez que a gente vive, está no meio de uma multidão como nós estamos, mas o nosso desenvolvimento é particular. Nós vamos moldando a nossa caminhada. Nós decidimos várias vezes e nós continuamos decidindo o que fazer e, sobretudo, como fazer. Nós é que decidimos e por isso nós voltamos. Cada vinda no planeta, gente, nos molda por nossos interesses e nossas escolhas. Isso é sempre importante ter na nossa mente. A gente vai moldando as coisas conforme as nossas escolhas. Então, pare e pensa, cada uma dessas existências que a gente veio acumulando, vamos dizer assim, né? A gente sempre teve decisões para tomar, escolhas para fazer, sempre. E cada uma dessas escolhas, como qualquer coisa na vida, tem consequências. As consequências são diferentes e individuais. Ou seja, nós vamos criando o nosso próprio caminho. Isso é importante. Nestas múltiplas existências, nós vamos o quê? Achei um termo interessante que o Hamed usa assim. Nós vamos acumulando personalidades. Olha que legal. Nós vamos acumulando personalidades. Por quê? Depende da função que você tem que cumprir, que também é derivada de outra escolha que você fez e de outra anterior. Então, nesta, tomando esta por exemplo, cada um de nós toma uma decisão. No que essa decisão vai refletir? Na sua vida, na vida daqueles que estão contigo, que vendo a tua atitude vai acabar decidindo também outra coisa. Então é um emaranhado de decisões. Por isso, a grande necessidade de tentar, e eu uso o termo tentar sempre a melhor escolha. Principalmente agora que a gente já conhece a responsabilidade grande de ir e vir, a gente sabe que a gente pode piorar o próximo caminho, ou a gente pode facilitar o próximo caminho. Então, a pergunta 618 que o Ronaldo mencionou ali, ela é feita no capítulo 1 da terceira parte, que são das leis morais, das leis divinas. E Kardec pergunta, olha o que ele pergunta aos espíritos: são as mesmas para todos os mundos as leis divinas? Será que são? Claro que são. O universo é regido por um grupo de leis criadas por Deus, e elas valem para tudo e todos os mundos, em qualquer lugar. Porém, olha a resposta. A razão está a nos dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo. E aí vem a parte final da resposta. E adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Olha que interessante. Por isso é que existem mundos primitivos, mundos de expiação e prova, mundos de regeneração, onde, né, nós estamos caminhando para a regeneração. Então, cada um de nós se adapta pelo corpo físico daquele mundo que é necessário viver lá, como a gente quiser imaginar corpo físico, e também pelo grau de evolução que a gente tem. Então, o que significa dizer que nós estamos aqui na Terra, num planeta de expiações e provas, porque a gente está tendo que vencer ainda muitas barreiras devidas à nossa inferioridade. E são muitas. São muitas, a gente sabe que é. Nós já conversamos outras vezes, e somente nós sabemos onde estão as nossas dificuldades. Somente nós. Ninguém sabe onde é o ponto a corrigir ou a melhorar. Só nós sabemos. Nós não damos isso a ninguém, nem recebemos nada de ninguém para decidir. Nós sabemos. E esse caminho, ele é complicado, porque, como eu falei, cada decisão vai impactar outras e outras e outras. Na verdade, gente, o Ramédio coloca assim. Olha como é que ele coloca, interessante. Existem duas etapas diferentes na nossa vida quando a gente volta. E ela é interessante mesmo, olha como ele coloca. São duas etapas distintas de pensamento para cada retorno, e que podem ser definidas como: primeira etapa. Existe uma etapa na vida da gente onde a gente pensa ser aquilo que os outros pensam de nós, ou o que os outros pensam que nós somos. É muito comum essa etapa, que é a etapa de dependência daquilo que os outros estão imaginando que nós somos. É muito comum isso na primeira fase de cada retorno, mas tem gente que fica na primeira fase de cada retorno o resto da existência. Fica nessa dependência do que os outros acham. Inclusive, até lembrei de uma história muito interessante que eu até li algum tempo atrás, quando eu estava escrevendo esse resumo, eu lembrei dela. Diz que num país muito longínquo, havia numa cidade do interior, muito no interior, um rapaz muito pobre recebeu pelo correio de um primo muito rico da capital um bilhete de primeira classe num trem. Ah, venha me visitar, estou mandando para você o bilhete no carro de primeira classe. Ele falou, bom, eu vou, né? Mas nunca tinha pegado um trem, nunca sabia, foi andando até a estação longe, ele nunca tinha passado por uma experiência dessa. Chegou lá, com aquele bilhete de primeira classe na mão, não sabia o que fazer, começou a olhar em volta, como todos nós fazemos. Aí ele viu um pessoal muito bem vestido, olhou assim, ele viu aquilo e falou assim, pensou assim com ele. eu não sou daquele grupo ali, né? Sou eu, pobrinho, vim lá. E ele viu um outro grupo no canto, assim, meio de lado, meio estranho, meio como ele estava vestido, e falou assim: ah, então eu acho que eu sou daquele grupo ali, eu vou ficar ali perto deles, porque aconteceu, eu estou perto deles ali. Ou seja, enquanto eles estavam ali, ele perto desse segundo grupo e o pessoal daqui, ou soou o apito do trem, porque o trem ia sair, o pessoal que estava aqui da primeira classe entrou e ele ficou, junto com os outros. Quando o trem começou a movimentar, aqueles outros não tinham passagem. Correram e pularam dentro do carro bagagem para se esconder, para pegar uma carona. E ele foi junto com eles, achando que ele era daquele grupo, ele se afinava naquele grupo, por aquilo que ele achava, que eles achavam que ele também era, todo mundo. Só que lá no meio do trem, na primeira passagem, abriu o carro bagagem, entrou o chefe do trem, procurando quem tinha pulado, né, naquele carro, e encontrou ele e os outros no final, assim, do carro, na bagagem escuro. E ele começou a perguntar: cadê as passagens, cadê as passagens? Ele tinha uma passagem, ele recebeu do primo. E quando o cara chegou nele, ele não sabia o que fazer, entregou a passagem. O chefe do trem olhou e falou: meu amigo, você tem aqui uma passagem de primeira classe. O que você está fazendo aqui no carro bagagem? E aí, olha, interessante a história. Quando se tem um bilhete de primeira classe, o indivíduo deve se comportar como um passageiro de primeira classe. É a nossa responsabilidade. Então, quando a gente recebeu a oportunidade de vir, nós temos que procurar corresponder a esta oportunidade. Desse episódio, a gente pode concluir o quê? O quanto é importante se conhecer e buscar caminhos para o nosso autoconhecimento, para que assim a gente possa estar ocupando na vida o lugar na nossa classe real, e não através daquilo que os outros pensam que nós somos. Ou seja, nós temos que tomar atitudes, decisões que nos levem para frente, e não ficar lateralmente achando o que os outros vão achar ou pensar. Nós temos que botar em prática aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente aprende, por mais difícil que seja. Então, nessa primeira etapa de achar que a gente é o que os outros acham que nós somos, como eu falei, muita gente fica nessa etapa o resto da existência. Mas tem uma segunda. A segunda é que a gente pensa e nos vinculamos com aquilo que nós achamos. Legal, né? Essa é a etapa da independência. Bacana. Nós somos o que nós achamos que nós somos mesmo, né? Bacana. Só isso. Então, quando eu cheguei nesse ponto, eu falei: bom, tá clara a distinção, né? Mas quando eu comecei a ler o capítulo do Hamed um pouquinho mais para frente, ele fala assim: pois é, meu amigo, prezado leitor, mas existe uma terceira etapa. Qual é a terceira etapa? A auto-observação. O autoconhecimento. Não é porque os outros acham que nós somos alguma coisa que a gente vai seguir, que a gente vai seguir, e nem seguir cegamente somente o que nós achamos que nós somos. Que nós podemos estar errados. Nós podemos achar que estamos certo, resolvendo a vida, tudo certo, e nós não estamos certos. Então, qual é a missão que o Espiritismo nos traz nesta terceira etapa? Que essa terceira etapa é o que nos propõe o Espiritismo. O quê? Autoconhecimento. Embora a gente seja medido em comparação com os outros, embora a gente tenha uma noção do que nós somos, nós precisamos estar em contínua observação como nós somos perante a vida, o que a vida exige de nós, qual é o correto, qual é a decisão mais correta para tomar. Hoje em dia, com o passar dos séculos, nós já visualizamos, depois de tanto tempo, a nossa estrada, mais ou menos, sim ou não. Hoje, depois de tanto tempo, a gente já consegue, de tantas vezes que nós voltamos aqui, nós conseguimos visualizar essa estrada. Só que tem um probleminha: essa estrada não está pavimentada ainda. Nós ainda temos bastante a caminhar para pavimentar essa estrada. Através do quê? O caminho se faz quando a gente caminha. Nada é pronto. Quem anda em cima das pegadas dos outros não deixa marca nenhuma na sua existência. Então cada um cria o seu caminho. Cada um decide pelo seu caminho. Ou seja, existe o que o Hamed chama de individuação, que é essa terceira etapa. É nós entendermos perante o universo, e não apenas restrito a esse planeta de expiação e prova, quem nós realmente somos depois de tanto tempo vindo e indo. Isso é uma pesquisa contínua, observação contínua. Não se isolar, eu sou eu, estou certo, todo mundo está errado. Não existe isso. Assim como, não, eu não sei nada, eu sempre sigo os outros. Também não está correto. Quem nós somos de verdade? Voltamos à primeira pergunta. Desde quando nós estamos aqui? Então, o que o Hamed nos pede é que a gente raciocine, se encaixe, apesar da pressão descomunal que a gente tem hoje na vida moderna, que o dia a dia nos atropela, nos afoga, um minutinho, um pouco, na nossa reação, para analisar o que nós estamos fazendo, qual é a resposta que a gente tem dado para nós mesmos perante a vida, como tem sido. Às vezes a gente faz errado, e como faz? E repete. Mas aí, como saber se a gente saber o que precisa evitar se a gente não errar? Tem algum outro caminho? Alguém conhece algum outro caminho? Não creio. Claro que não. A gente só vai saber o que evitar se errar. Ah, mas eu errei, já errei mais de uma vez. Faz parte do processo. Não tenhamos medo de errar. A gente não pode deixar de decidir o que vai fazer. Se você tem na tua... Não é uma decisão de usar azul ou amarelo, ou ir por aqui ou ir por ali. Não é esse tipo de decisão. É a decisão como é que eu me coloco perante a vida, a minha existência, aqui dentro. Porque nós somos, em cada planeta, em cada vestimenta, em cada oportunidade, o que está aqui dentro. Não é o que está aqui fora. O que está aqui fora corresponde ao planeta, ao campo físico do planeta. A vibração que o planeta está é que nós temos que nos adaptar e caminhar para frente para ir para um lugar melhor e não para um lugar pior. Ou seja, ou ficar estacionado. É isso que a gente não pode ficar. Então, às vezes a gente faz errado, mas como é que nós vamos saber se o correto ou se não errar? Como mudar? Aí eu pergunto, como é que a gente vai mudar sem sentir? O que que nos propõe a reencarnação? Viver a situação, esquecendo de tudo que a gente teve. Nós somos colocados à prova vivendo uma situação, sentindo a situação. E não é fácil. Aí você precisa provar realmente que você compreendeu a sua lição e está botando ela em prática. Se não for assim, Hamed, ele escreve o seguinte: a onipotência de Deus leva em conta a imensa diversidade dos níveis de amadurecimento dos seres humanos. Portanto, o juízo é sempre proporcional ao estágio evolutivo da criatura. O que isso quer dizer? Você vai ser sempre, ao retornar, sempre na nossa contabilidade, nós vamos dizer, poxa, mas você já sabia disso. Você já sabia, você já tinha um nível de definição. Ah, você é condenado? Não, ninguém é condenado. Todo mundo terá uma nova oportunidade. Porém, terá que viver situações análogas àquela que você não cumpriu. Então, poxa, não é mais fácil a gente tentar sempre seguir um melhor caminho, mais leve, para a nossa vida? Por que seguir o errado? Por quê? Porque é mais fácil? Porque é mais popular? Porque é mais comum? Não. Se a gente tem condição, se a gente pode decidir perante a nossa existência, aqueles que estão conosco, principalmente aqueles que estão na presença de crianças, de jovens, daqueles que formam, que vão pela tua opinião, entrando e saindo da primeira etapa para a segunda, é importante demais. Você não pode deixar de dar o teu exemplo, a tua opinião daquilo que você viveu, mas você não pode impedi-lo de ter a sua definição. E nessa decisão, você tem que estar ali para amparar. Como? Sempre buscando dar a ele condições de raciocinar mais, se autoconhecer mais, cada vez mais. Muita gente falou comigo, até já vinha algum tempo observando, né? Muita gente tem feito comentário, fez comentário, e eu mesmo passei a assistir, nós passamos a assistir em casa, essa nova série dos Escolhidos. Até você mesmo me falou disso uma vez. Maravilhoso, é um negócio maravilhoso, porque você vê um Jesus diferente, como o diretor colocou, sentindo as dúvidas que nós sentimos no nosso dia a dia. Muito bonita a colocação do diretor, porque pôs um Jesus encarnado com as mesmas alegrias e tristezas que a gente enfrenta. Cada vez que fazia um milagre, ele pedia, e a alegria dele ver que deu certo. Sensacional, né? Não colocou um Jesus assim prepotente, não. Da alegria dele ver que tinha acontecido aquilo que era o melhor para as pessoas. Por isso Jesus foi o maior de todos os exemplos. E continua sendo. Por isso ele nos dizia e repete para nós a cada dia: segue-me. Mas como seguir a Jesus? Se ele é o maior exemplo, se tudo isso que nós já falamos até agora leva a nossa individuação ou o nosso crescimento, como seguir Jesus? Teve um amigo uma vez que falou para mim assim: mas como eu seguir Jesus? Jesus é Jesus, eu não sou. Eu falei: não, meu amigo, se você não consegue, imite as situações, os exemplos que ele deu. Se você não conseguiu entender, siga. É isso que ele pedia: me siga. Mas o que significa esse siga-me? Apesar dos teus problemas, das tuas dificuldades, do teu caminho enroscado, das tuas dores físicas, da tua cegueira, né? Me segue a si mesmo. Como seguir a Jesus? Jesus ia pelo caminho correto. Essa é a proposta que ele nos faz. Então, seguir Jesus significa o quê? Abrir mão do conforto da nossa posição, testemunhar os exemplos que ele nos deu, que objetivavam o quê? Paz, serenidade e harmonia. Se a gente cultivar esses três pontos, quanto a gente já vai ganhar nas nossas decisões de individualidade? Parece fácil, né? Mas muitas vezes a gente se defronta com os nossos próprios interesses, e aí é o lado que nos pega. E por incrível que pareça, gente, também é verdade, nós mesmos nos abandonamos no caminho muitas vezes. Nós mesmos nos abandonamos. Então, o que nós devemos fazer? Assim como Jesus, não julgar. Nós não conhecemos a dor dos outros. Eu vi várias vezes nesses episódios, né, o que é o não julgar. Você não conhece. Como é que você vai julgar? Assim como Jesus, ouvir com serenidade tudo o que te falam. Ouça com serenidade. Nós vamos poder ser útil de alguma maneira. Assim como Jesus fez, acolha. Por quê? Os outros podem não conhecer a verdade. Você pode indicar um caminho novo. Assim como Jesus, tenhamos fé. Por quê? Porque o Pai nunca nos abandona. E ele mesmo sendo ele, cada vez que pedia, ficava contente de ver que o Pai o atendia. Porque o Pai nunca nos abandona em situação nenhuma. As situações são todas necessárias para a nossa individualidade, para o nosso crescimento individual. Finalmente, assim como Jesus, oremos. Conectemos-nos mais com um plano superior. Saiamos do nosso dia a dia de reclamação e reme-reme, para parar 5 minutos quando a situação estiver esgotando, quando a chaleira estiver apitando, para 5 minutos e faz uma prece. Sai um pouquinho daquela vibração negativa ou daquela confusão, ou antes de uma tomada de decisão, pare, pense, peça ajuda. Ela virá, tenho certeza. Quando eu estava fechando essas notas, assim como eu estou fazendo aqui, senão fica muito longo, eu me lembrei de um vulto na história que eu gosto muito. O nome dele era Tales de Mileto. Ele era um filósofo grego. Ele viveu entre 650 e 550. E ele era considerado o pai da geometria, da matemática, da aritmética, né? E por isso é que eu gosto tanto dele, né? E ele tinha assim uma posição perante a vida muito interessante. 650, são daqueles espíritos que a gente sempre fala que vem aqui e dá uns empurrãozinhos pra gente, vamos pra frente um pouquinho, né? Olha, que uma vez tem as famosas, não sei se alguém já ouviu, as nove perguntas a Tales de Mileto. Olha as perguntas que fizeram a ele. Qual é a coisa mais velha de todas as coisas? Aí ele respondeu: Deus, porque ele sempre existiu. Tá bom. Mas é qual é a mais bela de todas as coisas? Ele falou: o universo, foi Deus que criou. E qual a maior de todas as coisas? Ele falava: o espaço, porque ele contém o que foi criado por Deus. E qual a mais constante de todas as coisas? A esperança, porque ela permanece nos homens mesmo depois de terem perdido tudo. Sabedoria incrível. Qual é a melhor de todas as coisas? Pela quinta pergunta, e ele dizia: a liberdade, porque sem ela não há nada de bom. E a sexta: qual é a mais rápida de todas as coisas? O pensamento. Com ele você vai de um ponto ao outro do universo em um segundo. E a mais forte de todas as coisas? A necessidade, porque ela faz os homens enfrentarem os perigos. Por isso é que nós voltamos. Tudo se encaixa. A oitava pergunta, Tales: qual é a mais fácil de todas as coisas, gente? Essa eu tenho certeza que vocês sabem. Qual é a mais fácil? Dar conselho. Não é isso que nós estamos fazendo? É facinho, não é facinho? Vai. Não estou eu aqui fazendo isso? Agora, pergunta para mim se eu consigo todas as vezes. Claro que não. Claro que não. E a última: será que a mais fácil é dar conselho? Qual é a mais difícil? Conhecer-se a si mesmo. Isso ele disse 650 anos antes do Cristo, porque obviamente veio com essa missão de já abrir caminho para um ser tão iluminado quanto Jesus, né? Então, gente, busquemos a nós mesmos, errando para acertar, caindo para levantar e perdendo segundos para a gente poder ganhar uma vida. Não ache que usar o coração é um fato negativo ou desnecessário. Não pense que ser extremamente rígido é o mais importante da vida, porque não é. E o pior é que a gente vai descobrindo isso aos poucos, né? Degrau a degrau. Oportunidade por oportunidade, reencarnação por reencarnação. Nós vamos conseguir chegar, mas se a gente puder adiantar um pouquinho, seria legal, né? Afinal de contas, a gente nasceu. Será que a gente nasceu como originais, né? Puros e limpos? Não vamos terminar a existência como cópia. Afinal de contas, nós somos originais, né? Então, baseados nesse teor de remédio tão importante da individualidade, pensando na individualidade de todos aqueles que convivem conosco, todos, aqui, os que estão conosco, os que já retornaram, aqueles com quem a gente não se entende, aqueles quem a gente adora, todos nós temos exatamente as mesmas condições. Pensando em cada um deles, e principalmente aqueles que vocês todos conhecem, que precisam, na nossa oração final, de uma vibração positiva para que melhorem a saúde, que melhorem a sua condição espiritual, a sua condição física, eu convidaria vocês, todos nós, nessa hora tão importante, para que cada um de nós eleve o seu pensamento até esse mestre adoroso e bom, que simplesmente espera de nós uma decisão melhor, uma decisão mais firme no sentido da alegria, de encaminhar e espalhar a harmonia, a bondade, como ele fez. Tão simples e tão complexo. Todos nós estamos marcados por existências que nos fizeram errar, que nos fizeram moldar o nosso espírito numa condição que ainda não é a mais adequada. Mas aqui estamos novamente, aqui mais uma vez, Senhor, diante de Ti nos colocamos humildes, sinceramente pedindo a Tua ajuda nesse momento difícil de cada existência, onde nos encontramos perdidos nessa mudança de expiação e prova para regeneração, onde tanta coisa acontece, onde tanta coisa nos solicita. Ajuda-nos, Senhor, com Teu largo sorriso, com Teus braços abertos, com a Tua palavra de paz e de esperança. Ajuda-nos, Senhor, a abrir o nosso coração e a nossa mente na Tua direção, definitivamente. Ajuda-nos na nossa individualidade a crescer, a conhecer e a mudar, porque somente contigo conseguiremos. Perdoa-nos o tempo que passamos sem poder te acompanhar por nossas próprias decisões. Perdoa-nos, Senhor, porque ainda somos pequenos, ainda não compreendemos totalmente o que disseste. Ajuda-nos, Senhor, nos momentos mais difíceis, nas maiores dores, naqueles em que precisamos de Tua ajuda. Esteja conosco, Senhor. Que a Tua paz, que a todos nós, invade nesse instante, possa seguir conosco, aqui, da nossa Seara de Joana de Ângeles, para as nossas residências, para os nossos trabalhos, para o nosso dia a dia, para as nossas decisões. Que a Tua luz, Senhor, modifique a nossa mente e o nosso coração. Que assim seja.
Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse @sejaCPS. Afinal, sua participação faz o CEAR acontecer.